Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Fazia tempo que eu não encontrava um amigo de muitos anos. Não um tempo tão longo, mas fazia algum tempo. E domingo eu tive vontade de dar um abraço nele, mas eu não consegui por causa dos movimentos do culto. Hoje ele não me escapa. Antes de pregar, eu vou dar um abraço nele agora. Meu amigo de trilhas. Nós queríamos apresentar uma família muito especial que está já congregando conosco há alguns dias. E eu vou pedir o Ricardo e a Beth, eles estiveram conosco durante a escola dominical domingo passado, nós conversamos durante toda a escola. E seus filhos podem vir também aqui se eles estiverem aqui. Ah, estão. Não é? Então, eu queria também chamar a Maria Elisa e o José Ricardo, seus filhos. Olha só, tá o Ricardo, né, para vir aqui à frente. Ele é pernambucano, da terra da minha esposa. Escolheu uma terra linda para nascer, né? Terra da minha mulher. E por transferência profissional, a empresa que ele trabalha trouxe ele a estar aqui. Ele congregava muitos anos lá numa igreja só, quer dizer, era uma igreja pequena, onde ele tinha um conhecimento e uma amizade com todas as pessoas da congregação. E aí ele recebeu o desafio de estar mudando de estado e vir habitar aqui. E é obviamente, essas mudanças elas fazem um estrago muito grande no coração da gente. Né? O arrancar de vínculos, de amizades, o estar distante da igreja que congregava há muitos anos com amigos que muitas vezes, a Bíblia diz, são mais preciosos do que verdadeiros irmãos, né? E ele, depois de visitar algumas igrejas, fez um ACC com a gente, né? Aí resolveu que agora vai congregar conosco, né? E nós queríamos e ansiamos representar para o Ricardo, para a Beth, para seus filhos a mesma intimidade que eles tinham e o mesmo cuidado e o carinho que eles tinham naquela igreja lá de Recife onde eles congregavam. E obviamente, como seus parentes não estão aqui, nós seremos os seus parentes mais próximos. Eu vou pedir um casal para se levantar para vir abraçá-lo aqui depois da apresentação, né? Depois que nós estivermos apresentando, eu queria que esse casal recebessem eles em amor com esse abraço. Mas como nós fazemos entre as igrejas batistas, existem duas maneiras de nós recebermos uma família ou algum irmão por transferência, e ela se dá ou por uma carta de recomendação ou por uma aclamação da igreja. Eu estava dizendo para o Ricardo e para a Beth que para mim carta não tem muito valor, não é? Porque na verdade nós somos as cartas vivas do próprio Deus. Essa carta que nós vamos ficar conhecendo do Ricardo e da Beth, eles vão escrever agora aqui com as suas vidas, com o testemunho que vai dar, com a sua dedicação, os trabalhos que irá realizar na obra de Deus. Por isso eu queria apresentá-los por aclamação nessa noite. Eu vou pedir a todos para nós ficarmos de pé. E eu queria confessar aos irmãos que eu já estou morto de vergonha aqui. Porque imagina, eu pensei assim, quando eu pedi um casal para vir, eu imaginei que viesse 20. Eu digo, vai haver tapa aqui, para ver quem é o primeiro a abraçar. E não é que não veio nenhum, mas agora, graças a Deus, o primeiro veio. Nós vamos estar apresentando o Ricardo, a Beth e o seu filho, sabendo que eles têm mais uma outra filha que não está aqui no nosso meio. Levante assim a sua mão na direção do púlpito. E nós vamos estar agradecendo a Deus pela decisão que eles tomaram. É um presente que a gente ganha, né? Sempre que tem alguém que se transfere para a comunidade que a gente congrega, é um presente que Deus nos dá. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida do Ricardo e da Beth. E nós reconhecemos as dificuldades que certamente eles têm passado e já passaram no passado por causa dessa transferência, mas nós queremos representar para eles, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual eles irão congregar, um porto seguro da sua estada aqui em Maceió, Senhor. Que eles possam produzir muitos frutos aqui durante todo o período em que o Senhor resolver nos agraciar com a presença deles. E que seja por todo o resto da sua vida, que ele possa subir, quem sabe, no arrebatamento juntamente conosco. Esse é o nosso desejo. Mas também, ó Pai, nós queríamos te pedir para que essa comunidade cristã seja uma bênção na vida deles. Não apenas que eles nos abençoem, mas nós também queremos ser bênçãos na vida deles. Então nós te pedimos para que você nos ajude a realizar esse sonho, esse plano na vida dessa linda família. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Por aclamação, nós vamos pedir à igreja. Digam assim comigo: Ricardo e Beth, sejam bem-vindos, junto com toda a sua família, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu queria convidar a vocês a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Sabe, eu aprendi com Deus há muito tempo atrás a não ficar perdendo tempo com textos que Deus me direciona a estar pregando. Em um passado remoto, quando eu estava começando o meu ministério, eu perdi muito tempo com isso. É de classe, eu desmontava mensagens prontas. Às vezes passava uma semana inteira montando uma mensagem, aí olhava assim no final, Silvana, aí dizia: não gostei dessa mensagem. Aí não dava. Sabe por quê? Porque eu achava que ia pregar aquela mensagem para mim. Aí tinha que ser o meu gosto, como se eu fosse o garçom de mim mesmo. Mas eu vi que isso era uma estratégia do inimigo para eu perder tempo. Que quando o Espírito Santo me dá uma direção para estar meditando em uma palavra, é aquela palavra que ele vai querer que nós estejamos ministrando quando estamos elaborando ela. Então eu não perco mais tempo com isso. Mas eu confesso aos irmãos que, por ser o último culto de domingo do ano, eu estive orando muito sobre qual palavra eu pudesse ministrar hoje antes de escolher propriamente o texto. Eu fiz uma palavra para o boletim que tem muito a ver com esse sentimento de misticismo que existe em volta da virada do ano, né? As pessoas na virada do ano, elas se enchem assim de uma expectativa de que tudo vai mudar simplesmente porque mudou o ano, né? Vem aquele sentimento de renovada esperança. Puxa vida, eu não fiz isso, mas tem nada não. O ano novo está chegando aí e vai dar tudo certo agora, porque eu vou fazer tudo direitinho, não é? Feito aquele irmão que diz assim: olha, eu tenho 10 anos de igreja, nunca li a Bíblia uma vez por ano toda, por completo, mas esse ano eu leio. E começa, no 1º de janeiro ele começa lendo 3, 4, 5 capítulos, mas depois em fevereiro ele já está lendo Gibi. E todo ano é assim, não é? Sem o que nós estamos em um país que, apesar de ser pseudo-cristão, nós estamos desenvolvendo um cristianismo muito místico aqui no Brasil, não é? E lógico, isso é profundamente colaborado pelas televisões que nós temos, que até aquela que era para ser pseudo-evangélica, de evangélica, de fato não tem nem o é. Aí quando chega, por exemplo, no último Fantástico do ano, esse de hoje, a Globo leva um monte de pai de santo que vai fazer prognósticos do que vai acontecer em 2015. Já viu isso? É interessante, eles chutam 10 prognósticos. 9 não acontecem. Mas quando acontece um, aí a Globo vai e mostra, aí faz: oh, ele avisou. Ou ela, né? Pura lei da probabilidade matemática. Chutou 10, errou 9, acertou 1, pronto, aconteceu. Deus nunca reservou para o homem o controle dos tempos. O próprio Jesus um dia disse uma coisa muito interessante. Ele disse: acerca do futuro, acerca das coisas do futuro, nem eu e nem os anjos, a gente não sabe nada, senão o Pai quem decide todas as coisas. O governo de 2015 está nas mãos de Deus. os tempos são dificílimos para o Brasil. Eu tenho pena da dona Dilma, porque ela plantou sementes que fizeram até relativamente algum bem ao país, né? A semente das bolsas. Eu tenho um vídeo do Lula de uns 13, 14 anos atrás, o Lula dizendo que no Brasil nunca o PT ia chegar ao poder porque o PSDB e o PMDB trabalhavam com bolsas. E as bolsas manipulavam o povo, e o povo que não pensava, votava de acordo com a fome do estômago. E ele aprendeu bem direitinho isso, né? Porque aí foi e aplicou as bolsas quando se elegeu, né? E aí está disseminado de bolsas. Mas hoje nós estamos com um custo Brasil violentíssimo por causa disso. As finanças do país completamente desequilibradas. Nós estamos sem credibilidade no mercado internacional porque a pérola da coroa, a Petrobras, ela foi escrachada nos últimos meses por todo esse processo de descoberta de corrupção. Nós estamos em um país que, do Oiapoque ao Chuí, plantando, como diz o poeta lá muito antigamente atrás, tudo dá. Aqui era para sermos a nação mais rica do mundo. Mas temos um povo em estado de amadurecimento que ainda não aprendeu a cobrar dos seus governos e nem a se portar de uma forma decente quando tem algum relacionamento que pode ser decisório para o país, de forma que nós temos um país que, apesar de ter toda a probabilidade de dar certo, não tem dado certo até hoje. Se você olhar pelo aspecto econômico, mas nós estamos debaixo da potente mão de Deus e nós temos uma coisa maravilhosa aqui no Brasil, irmãos. Nós temos florescendo, viçando, frutificando uma das igrejas mais poderosas que existe no mundo. E apesar desse Brasil místico ser facilmente identificável em qualquer perspectiva que você olhar, eu quero te dizer uma coisa: que no dia em que o Espírito Santo despertar essa igreja que tem aqui, a nós nos levantarmos em oração, isso aqui vai virar uma potência maior do que os Estados Unidos da América. Eu creio piamente nisso. A gente diz assim: ah, não, isso aí é para os nossos bisnetos. Eu creio que na minha geração eu ainda vou ver a prosperidade intensa dessa nação. E eu vou ver. Eu não só creio, não. Eu creio e vou ver. De onde você tirou isso da sua cabeça com tanta coisa errada que acontece no Brasil? Eu tirei dos meus joelhos. Eu tenho pedido ao Brasil, eu tenho pedido ao Senhor para que o Brasil se torne uma nação próspera, para que o Evangelho seja conhecido nessa nação como o agente da limpeza de tudo que havia errado através do poder da oração em nome de Jesus Cristo. A Coreia era um dos países mais espiritualmente caóticos que existia no mundo. Era o budismo quem imperava e controlava aquela nação. Mas um dia Deus levantou Po Yangshou, que se levantou como um servo de Deus e se dispôs com a sua igreja a orar. E a nação foi se convertendo. Gente, hoje o número de cristãos da Coreia do Sul é enorme. E não é sem causa que você começou a descobrir que existem algumas marcas, como por exemplo Samsung, LG, Hyundai, que começaram a despertar da Ásia para o mundo e se tornarem empresas globais, gerando muita prosperidade para os seus donos, sim, é verdade, mas também gerando muita prosperidade para a sua nação. E a Coreia hoje é um país dos mais prósperos que existem no mundo. Por quê? Porque existiu um povo que começou a orar. Então, gente, eu queria começar a ministrar essa mensagem hoje dizendo isso. Eu vou sair dessa esfera porque o Espírito Santo de Deus me deu uma outra direção, mas eu queria deixar essa palavra profética. 2014, esse é o último domingo, está se encerrando, mas esse é um ano em que a igreja tem um papel profético de começar a definir a mudança dessa nação. E eu descobri qual é a igreja que vai começar a ser levantada nessa nação para começar a mudar a história do Brasil. Essa igreja está no segundo menor estado da federação. É um estado parecido com a cidade que Jesus nasceu, a ponto de que ninguém dava credibilidade em Jesus, ou a Jesus, porque ele nasceu num povoado, numa cidade muito pequenininha.
dessa cidade, quando surge alguma notícia, são sempre dos piores indicadores que tem na nação, não é? A pior educação do país, a pior segurança do país, a de mais instabilidade econômica. Eu estou falando de Alagoas mesmo e de Maceió. E qual a igreja que vai começar a mudar essa história dessa nação? A Gênesis. Sabe por quê? Porque eu quero fazer uma aliança com vocês. Amém. Quero fazer uma aliança com vocês para nós passarmos 2015 orando por essa nação. Tem que haver uma mudança nesse país, gente. E essa mudança vai se processar a partir das nossas orações e das nossas preocupações. Nós vamos declarar nesse último domingo do ano que esse é o ano profético da mudança do Brasil. E tudo vai começar por aqui. Porque nós vamos estar nos movendo em oração. E a Bíblia diz que quando um povo clama pelo nome de Deus, ele se levanta do trono e socorre aquele povo. Você lembra do que foi que Deus fez com Moisés? Moisés corre porque havia matado um egípcio que estava maltratando um hebreu enquanto ele era um príncipe do Egito. Ele corre, foge, porque tinha lá uma lei para prendê-lo e matá-lo. E aí, depois de muitos anos que ele estava fora, habitando na casa de seu sogro, tomando conta de um pequeno rebanho, Deus vai ter um encontro com ele num sarçal. E ele disse: Moisés, há um povo, aquele que você deixou no Egito, que começou a clamar. Foram 4 gerações que aquele povo não se mobilizou em oração. Mas na 4ª geração, quando faziam 400 anos que aquele povo estava no Egito, aquele povo sentiu o peso da opressão e eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar, Deus começou a chamar Moisés para agir. Nós vamos nos levantar em oração. Eu peço a você que fique de pé nessa noite. Isso não é um ato apenas de palavras. Eu peço a você que dê a sua mão ao irmão do seu lado, da direita e da esquerda. Como é o último domingo, nós estamos com a igreja repleta de pessoas. Nós vamos entregar 2015 nas mãos do Senhor que rege todas as coisas. Feche seus olhos e vamos apresentar essa nação a Deus. Pai querido, nós somos um dos países mais ricos em petróleo do mundo. Quem foi que disse isso? Basta olhar para a Venezuela, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e está do nosso lado. As riquezas de petróleo do Brasil nem são conhecidas, porque eu tenho na minha perspectiva que o tamanho da selva amazônica é o tamanho de várias nações da Europa, talvez a metade da Europa. E no entanto, quem sabe o que tem na selva amazônica? Ninguém nunca explorou nada. Nós temos um pré-sal que foi descoberto, todo ainda por ser explorado. Nós temos um país rico em minérios. Nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Nós temos um sol que ajuda a produzir energia do norte ao sul. Nós não temos catástrofes da natureza. Nós não temos intempéries do tempo. Nós somos um país bom de se viver. Nós temos um povo ordeiro, trabalhador. E agora, especialmente agora, nós estamos virando uma nação cristã. Temos visto igrejas florescendo em todas as ruas, em todos os bairros. Mas nós queremos agora, como uma pequena torceirinha de Jacó, como uma pequena comunidade de um estado que é o segundo menor estado dessa nação e que tem os piores indicadores do país, nós queremos te apresentar primeiro o nosso estado, a nossa cidade, e nós queremos entregar Alagoas e Maceió em tuas mãos e te pedir 2015 o quadro mude tanto nesse estado e nessa cidade a ponto de que as notícias possam se espalhar pelo mundo. Haverá alguém que pode inclusive dizer: ah, foi porque o filho do Renan se elegeu. Não importa, Senhor, quem leve a fama. Nós temos consciência que isso vai acontecer, porque hoje, exatamente hoje, quando são 28 de dezembro de 2014, nós resolvemos nos mobilizar em oração, como fez a igreja de Ioído lá na Coreia há muitos anos atrás. Nós estamos nos mobilizando em oração para mudar o quadro desse estado, dessa nação. Pai, nós elevamos o Brasil diante do teu trono agora. Contempla essa nação, nós somos um povo que te ama. É verdade, temos muita gente aqui que não tem nenhuma ligação com você, mas do outro lado nós temos um povo que quando se converte, converte mesmo, Senhor. Nós temos sede de você. Nós temos muitas palavras proféticas de que nós seremos o celeiro do avivamento mundial. Eu me lembro que há 15 anos atrás eu recebi uma comitiva de pastores da Inglaterra, da Europa, que vieram clamar por ajuda, por socorro, e eles diziam: nós estávamos orando e Deus nos mostrou o Brasil como sendo o celeiro do avivamento final, e nós viemos aqui pedir socorro, porque nós evangelizamos o mundo, mas agora nós precisamos ser reevangelizados. E ó Pai, o Teu Espírito revelou aos irmãos que estavam lá na Europa, e agora chegou a hora de se cumprir isso. Mas como nós iremos enviar missionários pelo mundo inteiro se essa nação não enriquecer? As igrejas precisam ser prósperas para que nós possamos ter caixa o suficiente para enviarmos missionários que possam alcançar os quatro cantos da terra. E a nossa ambição por própria prosperidade é exatamente essa: queremos conquistar o mundo para Cristo. Por isso nós te pedimos, Deus, brota um pé de prosperidade nesse estado, brota muitas árvores de prosperidade nessa nação. Para isso nós entregamos e santificamos os nossos governantes, o governador de Alagoas, a nossa presidenta Dilma, em tuas mãos. E nós te pedimos, Deus, põe tapa-olhos nesse homem e nessa mulher, e toma a mão, a tua mão, tome a mão onde as canetas do governador e da presidenta vão estar sendo usadas para assinar decretos, e deixe que eles façam apenas aquilo que te agrada, aquilo que nos direcione à prosperidade, aquilo que nos direcione a um governo excelente, quando o teu Espírito pode então estabelecer o teu plano para essa nação. Nós oramos santificando esse povo e te pedindo mais prosperidade espiritual ainda para as igrejas. Nós te pedimos essas coisas crendo, 2015 vai ser o ano da virada, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Aí rapidamente eu quero sair dessa visão da mudança de ano, e eu quero lhe convidar a vir comigo a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu queria te conscientizar de algo que você pode fazer de importante para que 2015 seja profundamente significativo na sua vida. Eu queria falar nessa noite, eu vou pedir o Jorginho para soltar o PowerPoint. Eu queria falar do valor de um amigo nas horas difíceis. Eu queria falar que você precisa ser esse amigo de verdade de cada um desses irmãos que estão aqui. Nós precisamos ser conhecidos como uma igreja onde as amizades que são feitas são amizades que constroem valores de estabilidade e de doação um ao outro, em valores idênticos àquela que se processava lá em Atos dos Apóstolos, onde os irmãos viviam em estado de íntima comunhão. E para isso eu quero convidá-lo a um texto que está em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e versículo 18. Olha só o que diz esse texto. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais Figelo e Hermógenes também. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou, inclusive, das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor então lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, você mesmo sabe tão bem quanto eu. Diga assim: amém. Obrigado, Rogério. Gente, nós estamos diante da última carta que Paulo escreveu. Por isso é a carta mais significativa de Paulo. Foram as últimas horas que ele passou com vida. Ele tinha uma consciência muito intensa. A proximidade de Paulo com Deus era tão grande, a ponto de Deus revelar a Paulo todas as coisas que estavam por acontecer nos dias seguintes na sua vida. Era profundo o contato que Paulo tinha com Deus. E quando ele escreveu essa carta, ele escreveu da sua segunda prisão, no segundo momento em que ele esteve aprisionado em Roma. Porque no primeiro momento, que aconteceu por volta do ano 60 depois de Cristo, do ano 62 depois de Cristo, o Paulo havia sido preso por causa de uma pressão política. Os dirigentes do farisaísmo não suportaram perceber do que é capaz Jesus de Nazaré ressurreto. Porque Elias, o Paulo, quando estava partindo para Damasco com cartas das autoridades romanas para prender e matar crentes que estivessem estabelecendo trabalhos, igrejas naquela região, ele teve um encontro com Jesus de Nazaré e naquele encontro ele, assombrado com a claridade que lhe apareceu e que lhe fez inclusive cair do cavalo, ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você me persegue. Eu percebo duas coisas básicas aí. A primeira é que nessa aparição de Jesus a Paulo, Jesus estava quebrando um paradigma fantástico que havia no coração de Paulo, porque desde criança ele aprendeu que Jesus não era o Salvador do mundo. O farisaísmo não ensinou aos seus discípulos ou prosélitos que Jesus era o Salvador do mundo. Mas agora, em um único encontro, o Paulo conheceu aquele a quem os judeus fariseus crucificaram, agora ressurreto, e estava descobrindo que na verdade ele estava no caminho errado, que existia em Jesus uma missão e que ele era o próprio Filho de Deus. A segunda coisa interessantíssima que ele descobriu é que quando persegue crente, propriamente ele não persegue o crente, ele persegue a Deus. Porque ele disse assim: olha, ô Saulo, eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. E lógico, o Paulo, muito inteligente e intelectual que era, ele associou, né? Peraí, cada vez que eu mato um crente, que eu encarcero, que eu persigo, é a Deus que eu estou matando dentro de mim, perseguindo e encarcerando. E a partir daquela perspectiva, daquele encontro, Paulo transforma a sua visão por completo. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito importante que você guarde. Nós temos muitas pessoas se envolvendo com cristianismo sem mudança de vida. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos. Eu estou vendo o Robertinho, faz tempo que eu não via ele. Que legal, cara, você está aqui entre nós hoje. Então, fazia muito tempo que uma pessoa, ou faz muito tempo que uma pessoa entra dentro de uma igreja e de repente, um ano, 10 anos, 20 anos, não há mudança nenhuma na vida dele. Sabe por quê? Porque ele nunca teve um encontro real com Cristo. Há muita diferença entre mudança religiosa do que um impacto de um encontro com Cristo. Na verdade, nós não precisamos ter muitos encontros com Deus. Basta a gente ter um na vida para a gente mudar por completo. Porque aí faz parte da experiência pessoal sua de vida com Deus. Portanto, se você veio a esse culto e você distraidinho ou distraidinha do jeito que você está, você não guardar nada na sua cabeça, mas você sair daqui com sede de ter um encontro com Deus, já você fez muito. Porque se você tiver um encontro comigo, não vai mudar nada. Se você tiver um encontro com o culto, não muda nada. Se você tiver um encontro com a Igreja Batista, não vai mudar nada. Mas um encontro com Deus muda tudo. E a Bíblia diz que Paulo muda radicalmente. E os fariseus, eles não absorvem de uma forma, não digerem de uma forma legal a ideia de que o baluarte do farisaísmo agora mudou de lado e agora se torna de perseguidor a perseguido. de exterminador do cristianismo em construtor de igrejas cristãs. E aí eles fazem pressão em Roma, e Roma prende ele por volta do ano 60 e ele vai preso ali. Só que quando ele está preso em Roma, na sua primeira prisão, ele está cheio de regalias. Por quê? Porque o império e o imperador têm certeza de que a prisão de Paulo se deu apenas por uma divisão de visão religiosa, que não havia nenhuma causa para ele estar ali preso, senão apenas que ele mudou do farisaísmo para o cristianismo, e por causa dessa mudança eles resolvem prender a Paulo, e aí Roma resolve aceitar o pedido de prisão dos fariseus, a pressão religiosa era intensa e prendem Paulo ali. Mas as regalias eram tão grandes que a Bíblia diz que alugaram uma casa para Paulo morar, e era uma casa maravilhosa, não era uma casa ruim. E Paulo fica numa espécie de prisão domiciliar na sua primeira estada como prisioneiro de Roma, ali na capital do império. Havia uma liberdade intensa, as pessoas poderiam visitar ele quantas vezes quisessem. E há três coisas maravilhosas que acontecem no tempo em que Paulo esteve preso a primeira vez em Roma. A primeira coisa maravilhosa é que comissionaram a guarda pretoriana para fazer a guarda de Paulo, por ele ser um político famoso, aliás, um preso religioso famoso, muito projetado em toda a nação de Israel. Aí eles pegam e põem a guarda do próprio imperador para estar tomando conta de Paulo. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz, e os historiadores confirmam, que ele passou ali meses preso. E imagina que quando ele estava de manhã, tinha algum soldado algemado junto com ele. De tarde era outro, de noite era outro, de madrugada era outro. E toda essa guarda foi convivendo com Paulo a ponto de ir presenciando o nível de intimidade que ele tinha com Deus, as orações que fazia, os hinos que cantavam e os testemunhos que ele dava. Então Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana, 16 mil soldados do imperador, todos conscientes de que existia um rei que era muito mais poderoso do que aquele imperador que se dizia que era o homem mais poderoso do mundo, o imperador romano. E eles passaram a ter experiências com Deus, e muitos guardas da guarda do imperador se converteram. Mas há uma segunda coisa maravilhosa que aconteceu na prisão de Paulo, naquela primeira fase, é que os crentes daquela época entenderam que aquilo era uma tentativa do diabo de fazer calar a voz de Paulo. Porque a voz de Paulo produzia uma ressonância em todas as nações do mundo. Quando Paulo falava, as pessoas diziam: pera, vamos escutar, Deus está falando conosco. E haviam muitas conversões, muitos estabelecimentos de igreja. E quando Paulo esteve preso, os irmãos começaram a entender que a responsabilidade agora de construir, edificar e de abrir novos trabalhos eram deles, porque Paulo não estava podendo fazer isso. E lógico que muitos podem fazer muito mais do que um só. E foi assim que as igrejas foram se multiplicando enquanto Paulo esteve preso a primeira vez em Roma, com uma velocidade muito intensa. E foi assim que o Espírito de Deus foi se movendo com muito mais intensidade, porque os irmãos estavam inflamados com o desafio de fazer aquilo que Paulo agora, preso, não podia estar fazendo. Eles assumiram a responsabilidade de uma forma compartilhada, e o poder de Deus visitava aquele povo de forma intensa naquele período. Os historiadores falam de um dos maiores avivamentos que aconteceram na história durante o período em que Paulo esteve preso. Mas há uma terceira coisa que aconteceu durante aquele período em que Paulo esteve preso ali a primeira vez. É que, não podendo visitar, edificar igrejas, pregar em igrejas, ele começou a escrever cartas. E foi ali, quando ele esteve preso a primeira vez, que ele escreveu a carta de Filipenses, Efésios, Colossenses e também a carta de Filemon. De forma que hoje nós temos um compêndio doutrinário para as igrejas do nosso tempo, que só surgiu porque Paulo esteve, naquele momento que estava preso, produzindo uma literatura muito intensa e muito farta de conhecimento de Deus e de doutrina para a igreja. Então, de forma que a palavra de Paulo esteve tolhida, mas a palavra de Deus nunca, porque preso ele continuava trabalhando e produzindo muito. Só que Paulo não queria ficar preso naquela época e orava intensamente para sair da prisão. Porque Deus havia revelado que aquela prisão era uma prisão de momento, não era uma prisão que seria a prisão definitiva, onde ele estaria vivendo os últimos dias da vida e depois estaria morrendo. E os historiadores contam, a Bíblia também, que depois de dias em que ele começou a orar para que Deus começasse a se mover para tirá-lo dali, ele termina saindo. E quando sai, o coração inquieto de Paulo vai produzir a quarta viagem missionária. Quem disse que ele ficou intimidado porque ficou preso em Roma? Pelo contrário, irmãos, crente não se intimida com perseguição de Satanás. Crente não se intimida com problemas pelos quais tenha que passar. Se tivermos comunhão com Deus, quanto mais o inimigo fizer pressão, é como chaleira ou panela de pressão. Quanto maior for a pressão, mais pronto está o alimento ou a água. Já viu a chaleira? Quando ela começa a apitar, pode tirar e fazer café que ficou boa. O feijão só está cozido quando a panela de pressão começa a apitar. Crente é do mesmo jeito. O diabo faz pressão e o Espírito Santo vai cozinhando a gente por dentro, nos dando experiências maravilhosas. E quanto mais quente a temperatura, e quanto maior a perseguição, mais próximo a gente está de Deus. E quando menos espera, que a gente já está num nível de pressão a ponto de apitar, pronto, aí a gente está bom para ser usado pelo Espírito de Deus. Paulo vai empreender a sua quarta viagem missionária assim que é liberto daquela prisão de Roma. Ele pega Timóteo e Tito e levam consigo naquela viagem missionária. E quando ele passa em Éfeso, uma igreja que ele edificou e que demorou ali 3 anos, onde ele exerceu a maior parte do seu profícuo ministério de abertura de igrejas, ele deixa que Timóteo fique lá, edificando aquela igreja que ele amava tanto. Ele avança, e ele vai adiante com Tito, e ele deixa Tito em Creta. E ele chega, depois que sai de Creta, que empossa Tito como pastor de Creta, ele vai para Necápolis e lá ele pega um inverno muito rigoroso e ele resolve passar um inverno ali. Acabado o inverno, os historiadores dizem que Paulo vai para a Espanha. Era desejo dele fazer com que o evangelho chegasse entre os espanhóis. E quando ele está na Espanha, a Bíblia conta, nesse período dessa viagem missionária, que o mundo cristão iria mudar de uma forma radical. Sabe por quê? Porque o ensandecido, o possesso, o maluco, o possuído, Nero, planejou diabolicamente uma estratégia para perseguir, aniquilar e acabar com o cristianismo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou fazer uma pausa na mensagem para te dizer isso. Se Satanás pudesse, ele já tinha pego um rolo compressor do inferno e já tinha passado nessa igreja, e esse terreno já tinha virado uma casa de festa, uma boate, um bar, ou qualquer coisa que você imaginar que pudesse gerar prostituição, desvio de conduta, que pudesse explodir casamentos, que pudesse explodir famílias, que pudesse lhe afastar de Deus. Ele não faz isso porque tem uma promessa bem antiga que Jesus de Nazaré fez. Ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Mas acabar com o cristianismo é um desejo diabólico bem velhinho de Satanás. Ele hoje, ele já mudou de estratégia, porque ele já viu que debaixo dessa promessa ele não tem nenhum poder. Ele só se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai. Aí o que ele fez? Hoje ele está criando uma outra estratégia. A estratégia é deixa as igrejas crescerem, deixa elas construírem tempos maravilhosos. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encher elas de crentes que não oram, de crentes que não se santificam, de crentes que não impactam nem a sua própria vida, quiçá a vida de outros, de crentes sem comprometimento com a leitura bíblica, crentes sem comprometimento com a verdade, crentes que não evangelizam, crentes que não se preocupam em mudar a situação do seu estado, da sua nação com oração. Então a gente vai espalhar esse povo descomprometido no meio de igreja e pronto, o Espírito Santo não opera nada, porque o povo não quer compromisso com nada, eles vão estar com templos cheios, porque o Evangelho enche templos mesmo, mas acontece que eles não vão cumprir o papel para o qual Deus reservou a igreja que cumprisse. Essa é a estratégia do diabo nesse tempo em que nós estamos vivendo, mas eu já peguei ele pelo rabo e com a outra mão peguei ele pelo chifre. E em nome de Jesus Cristo, a igreja nesse último tempo vai varrer o mundo com o poder de Deus. Eu creio nisso, irmão, que nós vamos fazer história no nosso estado, história na nossa nação a partir da mudança de postura que nós estamos tomando hoje. Naquele tempo ele pegou Nero e disse: Nero, põe fogo em Roma e deixe comigo o resto. E Nero pôs fogo em Roma. Os historiadores dizem que enquanto ele punha fogo, ele tocava uma flauta e compunha uma música. Olha que coisa! Do 17 de julho até o dia 24 de julho de 64 depois de Cristo, 7 dias Roma foi avassalada por um incêndio monumental produzido por aquele homem demonizado. Enquanto o incêndio acabava com a cidade, o diabo dizia para Nero: Nero, acalma o teu coração, e no sétimo dia, por que ele escolheu o sétimo dia? Porque sétimo é o dia da plenitude, é o número que Deus gosta, e o diabo é imitão. Com 7 dias o incêndio se acaba e você espalha para o mundo que isso aqui que aconteceu em Roma foi por causa daquele cara lá que era dos fariseus e mudou de time e agora está militando pelo cristianismo, chamado agora não mais de Saulo e sim de Paulo, depois da conversão, que espalha o fogo do cristianismo por todo o mundo, e agora Roma cheia de cristãos, os cristãos botaram fogo aqui. E por causa disso, se espalhou a ideia de que os cristãos incendiaram Roma. Mandaram prender Paulo por causa disso. Os historiadores contam e especulam que ele estava na casa de Carpo, em Troades, quando o exército romano chega e prende Paulo. Mas Deus já havia avisado a ele. O Espírito Santo já tinha contado a Paulo que estava próximo de Paulo ser assunto aos céus. E ele é levado preso para Roma e agora ele vem, não como um preso religioso, não como um apóstolo que estava sendo preso porque quiseram calar a voz do apóstolo. Agora ele veio preso como um inimigo de Estado, como alguém que incendiou e inflamou um povo a produzir a destruição de Roma. E quando ele chega ali em Roma, ele é tratado como um bandido, literalmente um bandido. Colocam Paulo não em uma casa alugada, mas em uma masmorra úmida, fria, encharcada de água. As pessoas que entravam naquela masmorra que entrou Paulo esperavam a morte de duas maneiras. Uns morriam de maus tratos, ou as outras morriam porque o julgamento se deu e veio a sentença de morte e aí ele foi executado. Mas de forma que ninguém escapava daquela prisão. Ou morria prematuramente porque não aguentou, não suportou os maus tratos, ou porque julgado, veio a sentença de morte e ele foi crucificado, que era a morte que os romanos espalhou pelo mundo. Diz que Paulo preso naquela época. Houve uma perseguição tão grande ao cristianismo que faltou madeira para fazer cruz. Era tanto crente morrendo em tantos lugares por causa do demônio que usou Nero, que terminaram na falta de madeira para fazer cruz. Eles começaram a desenvolver um outro tipo de morte. Eles punham cristãos para morrer em arenas E aquilo virou espetáculo público de dia de domingo. Eles iam para as arenas, eles colocavam famílias e mais famílias. Os leões passavam a semana toda sem se alimentar. E dia de domingo, no aerópago, colocavam famílias de cristãos para servirem de alimentos para os leões famintos. Os que prendiam a família dos cristãos em postes, untava com pinche e tocava fogo. Nessa época, a perseguição foi ferrenha. E dessa prisão a que Paulo está submetido, as preocupações dele se voltam a Timóteo, o seu discípulo mais projetado, o continuador da sua obra e do seu ministério. E por que ele se preocupou muito com Timóteo? Porque havia muita deserção naquela época, muita gente abandonando o evangelho, porque estar próximo de Paulo significava ser morto. Estar à sombra e à proteção do cristianismo significava ser perseguido por todo o Estado romano. Estar afiliado a uma igreja significava não ter colégio para os seus filhos, emprego para a sua família. Significava ter a sua casa invadida pela guarda romana que molestava as filhas. E usava sexualmente diante do marido a esposa e depois matavam todo mundo. Foi uma época terrível que houve no mundo. E Paulo estava preso. E Paulo estava preocupado com Timóteo. E ele escreve a segunda carta de Timóteo, o texto que nós estamos estudando hoje. Ele queria, pelo menos, ver Timóteo pela última vez. Queria que Timóteo tivesse um contato físico com ele, para que Timóteo soubesse e ouvisse da sua própria boca que nada estava fora do controle de Deus, embora as notícias fossem tenebrosas, assustadoras, atemorizantes. Ele sabia que ia morrer e não demorava dias. Deus já tinha revelado ele. Mas é em Timóteo que ele deposita as esperanças da continuidade do seu ministério. Como cidadão romano, Paulo sabia que não podia ser crucificado, porque romano não matava romano por crucificação, matava por decapitação. E ele tinha muito medo que surgisse a ordem da decapitação antes que ele tivesse um contato com Timóteo. E Paulo estava preocupado também, porque devido à perseguição que houvera, na Ásia tinha muitos crentes que deixaram de ser crentes. Justamente a área em que Paulo estava pastoreando na igreja de Éfeso. Aliás, que Timóteo estava pastoreando na igreja de Éfeso. Ele estava preocupado com a estabilidade do evangelho naquela região. Timóteo era muito jovem, tinha uma saúde muito frágil. Era tímido, a Bíblia diz isso. Embora sua fé e habilidades fossem muito projetadas, ele também baqueou naquela época. Tanto baqueou que Paulo vai exortá-lo a tomar uma postura diferente. Eu quero que você perceba isso, deixando a sua Bíblia agora aberta. Nós estamos nos instantes finais da mensagem, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no texto que nós estamos estudando, na carta de 2 Timóteo, a carta que Paulo fez na sua segunda prisão de Roma. Olha só, nesse texto, o que Paulo vai ministrar a Timóteo. Ele diz assim, olha, plantando uma semente de confiança no coração de Timóteo. Ele diz: Timóteo, fique firme, não desanime, não se envergonhe, não retroceda, não se apavore pelas notícias que têm se espalhado pelo mundo. O evangelho de fato está sob constante e intenso ataque do inimigo agora. Falsos mestres já se instalavam na igreja, aproveitando esse momento vulnerável da igreja. Tanto é que Paulo, ele milita naqueles dias, conselhos a Timóteo, para doutrinar a igreja em resposta a doutrinas falsas que estavam começando a aparecer. E Paulo implora a Timóteo que lute contra a instalação dessas heresias no meio da igreja. Agora perceba, por isso que eu pedi para você abrir a Bíblia, as exortações de Paulo a Timóteo. Ele diz assim em 2 Timóteo 1:8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro por causa sua, por estar militando a causa dele, de Deus. Antes, eu participo, eu compartilho, eu sociabilizo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, e é por isso que eu estou preso. Perceba comigo o que, que Paulo diz a Timóteo. Ele diz: Timóteo, você não tenha vergonha do Evangelho. Quando ele disse que Timóteo não devia ter vergonha do Evangelho, o que, que você concebe na sua mente racional e inteligente, do jeito que você é? Que em algum momento o Timóteo foi tentado a ter vergonha do Evangelho. Peraí, que Evangelho é esse? Que eu prego, igrejas nascem e agora todo mundo morre. E parece que Deus não está fazendo nada. Esses questionamentos sempre passaram pela mente do inimigo, e o inimigo sempre fomentou esses questionamentos na mente de crente. Lógico que o inimigo sabe que Deus está cuidando de tudo ao mesmo tempo, mas ele fomenta. Ele sabe como desestabilizar os pensamentos do crente. Ele diz assim: questiona Deus. Não está vendo, não? Todo mundo morrendo e Deus não age. Foi assim desde Eva. Questiona Deus. Ele disse que você não podia comer desse fruto. Eu sei porque. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai saber de todas as coisas, ter o controle de todas as coisas. Ele fica lançando sementes de pensamentos para desestabilizar a nossa fé. E Paulo, preocupado com Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, tenha vergonha do Evangelho, não. Continue pregando o Evangelho. Mas ele diz mais pessoalmente: também não tenha vergonha de mim. Em algum momento, Timóteo sentiu vergonha de estar associado a Paulo. Senão, ele não estava sendo exortado a não ter vergonha. Você acha que Deus vai usar uma pessoa numa causa que a pessoa nunca pensou, nunca falou, nunca sentiu? Nunca. E ele se identifica como prisioneiro porque está militando a causa de Deus. Ele diz: eu sou prisioneiro não dos homens, eu sou prisioneiro dele. Eu me sujeito a estar preso porque a causa é dele, e foi por causa disso que eu fui preso. Vejam que Paulo é muito explícito na ministração que faz a Timóteo. E nenhuma exortação é feita sem necessidade. Se ele exortou um conserto no coração de Timóteo, é porque havia necessidade. Se ele disse que ele estava instável, é porque ele estava instável. Se ele disse que era para ele não ter vergonha do Evangelho, é porque ele estava começando a se envergonhar do Evangelho. Se ele disse: não tenha vergonha de mim, é porque em algum momento o Timóteo disse: eu vou não. Ele quer que eu vá lá em Roma, mas eu não vou não. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de chegar perto dele. As pessoas podem me identificar como discípulo dele e eu posso morrer. Era um reprocessamento da mesma coisa que aconteceu com Pedro na tríplice negação no dia da tentação que ele passou no julgamento de Jesus Cristo. O nível de justificativas e consciência do apóstolo era intenso naqueles dias. Veja comigo em 2 Timóteo, no versículo 12. Ele diz: por cuja causa, Timóteo, eu padeço, mas não me envergonho de estar preso, porque eu bem sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele irá guardar o meu depósito até o dia final. Que convicção fantástica! Está preso numa masmorra úmida, do lado de leprosos, de bandidos, de gente da pior espécie da sociedade. Mas ele está dizendo: eu estou aqui porque fui fiel ao meu Deus. Se para ser fiel ao meu Deus é preciso ser preso, glória a Deus que eu estou preso. E eu estou bem certo que aquilo que realmente eu poderia perder de significativo e de verdade, que é a minha salvação, eu não vou perder, porque ele vai cuidar dela até o dia final. Que convicção, irmãos! Tem crente que com um décimo da pressão que Paulo estava sofrendo tem diarreia cerebral. ele derrete espiritualmente. Ele se afasta da igreja, se afasta de irmão, se afasta de oração. Quantas vezes você e eu, por passar minimamente provas pequenas, a gente não questiona Deus e a gente não murmura contra Deus? Paulo, sendo provado de todas as maneiras, ele disse: eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Ele está dizendo assim: o diabo não tem poder e autoridade para alcançar a minha salvação e nem a minha comunhão com Deus. Qual é o teu maior patrimônio? A casa que você tem, a família que você tem, o carro que você tem? É não, meu amigo, é a comunhão que você tem com Deus. No dia que você perder essa comunhão, tudo se desestabiliza e perde o sentido. Homens sem comunhão com Deus jogam Ferraris a 500 quilômetros de velocidade em um poste e se suicida. Mas homens com comunhão com Deus andam debaixo de um carro de boi que anda rangindo, mas cheio de felicidade. Não tem um carro para ir para a igreja, vem de pé, vem de bicicleta, vem de carona, vem de ônibus, mas vem feliz porque tem comunhão com Deus. O maior patrimônio da vida da gente é a comunhão que a gente tem com Deus. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: eu tenho comunhão com Deus e essa comunhão vai ser preservada porque Deus está me guardando de não perdê-la nunca. Até que tempo? Qual o prazo de validade? Até o tempo do dia final. Olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele diz: Paulo, em tom muito emotivo e com a obrigatoriedade de um sentido de uma convocação militar, ele ministra para Timóteo, que está com a sua fé vacilante por causa daquela pressão, daquela perseguição. Ele diz assim: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Está dizendo: não vacile não nesse tempo do fim, que a gente está já aguentando, está já resistindo, está já chegando o dia final. Aquele recado de Paulo muitas vezes animou a Timóteo naqueles dias, mas muitas vezes anima você e a mim nesse tempo que nós estamos vivendo, onde a lascívia, onde o pecado, onde a corrupção, onde a oferta de sexo barato, gratuito, que destrói casamentos, relacionamentos, estão partindo os valores cristãos por todo mundo em toda hora. A ponto de um crente que se converteu aqui na igreja uns dias atrás, com uma semana, duas de crente, ele sem saber como se portar como cristão, e coitado, querendo saber o que podia e o que não podia, ele disse assim: olha, pastor, eu sei que sexo fora do casamento é pecado, mas assim, né, se eu namorar com uma menina da igreja, sexo eu posso fazer, né, já que ela está aqui dentro da igreja, eu prometo, eu só vou fazer com ela. Se eu tivesse um microfone, eu ia dizer: me dê a sua cabeça, que eu quero quebrar esse microfone aqui. Pá! Mas eu tive toda a paciência do mundo, porque o espírito de pastor baixou em mim ali naquela hora. Disse: não, filho, não é assim. Você vai ter que se guardar mesmo estando na igreja. Sexo foi feito para ser praticado dentro do casamento. Na hora que ele ouviu isso, gente, eu tive pena da cara dele, porque ele se arregalou os olhos. Chega, marejou os olhos quando ele sentiu a dor de ter que vencer aquilo. Aí, como quem estivesse engolindo a seco aquela notícia, ele disse: mas eu me resigno, eu vou vencer isso. Eu tenho uma compulsão sexual que já me destruiu várias vezes. Eu já tive pensamentos de suicídio, desejo de morte. Eu já tive vontade de parar de viver quando relacionamentos se acabaram, quando meninas que eu namorava, que tinha relações sexuais com ela, acabaram o namoro comigo. Mas agora, a partir de hoje, eu quero ser crente, crente de verdade. Como é mesmo que se é crente de verdade, é sem praticar sexo antes de casar? Eu estou disposto a me guardar até o dia do casamento. É convocação militar, varão. É contrato de pureza toda hora. E deixa eu te dizer, você que é solteiro, quando casa, a tentação não muda não. O diabo põe tentação de todo jeito. E no casamento tem que ser casto também. É marido de uma só mulher. E se você não aprendeu ainda a contar, olhe para Adão e para Eva. Deus fez um homem só, para uma mulher só, e pronto. Se fosse para ter duas, três mulheres, Deus tinha feito quatro Evas para um Adão. Fez só uma. Tu compreende? Paulo está ministrando a Timóteo. Timóteo, você entende isso? Você tem que militar a causa da pregação do Evangelho, da vivência cristã, como um bom soldado de Cristo. Não é como um soldado de Cristo, é como um bom soldado de Cristo. Faz diferença isso, irmãos? Faz diferença ou não? Um soldado qualquer um pode ser, agora um bom soldado nem todos chegam a ser. A proposta de Paulo para Timóteo é que ele se torne um bom soldado de Cristo. Em 2 Timóteo, no capítulo 9, aliás, no versículo 9 do capítulo 2, Paulo afirma o preço que ele está se dispondo a pagar. Ele disse assim: por isso, Timóteo, eu sofro trabalhos forçados até as prisões, como se eu fora um malfeitor. Mas, no entanto, aquilo que o diabo queria produzir dentro de mim não está conseguindo, porque a palavra de Deus não está presa. Tanto é que eu estou escrevendo para você, está vendo? Tanto é que eu estou glorificando aqui. O que o diabo quer na hora que põe uma prova, uma dor em você, meu irmão, é que você não glorifique a Deus. Na dor, glorifique mais ainda. Na dor, não cante. Grite cantando. Na dor, não diga ui, 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 diga glória a Deus. Paulo está se resignando a pagar o preço que tiver que pagar para que o nome do Evangelho, em nome de Cristo, o Evangelho seja pregado. Ele está preso ali, sofrendo tudo aquilo, mas resiste na fé firmemente. Estava como um bandido naquela situação. Mas há uma coisa muito interessante. Se você for para o capítulo 4, versículo 6, você vai ver que o Espírito revelou que ele já está nos dias finais da sua vida. Ele diz que está sendo oferecido como aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida, ele diz, está próximo. Ele já não ora pela sua libertação. Ele já sabe que os dias que ele está vivendo ali na prisão são os últimos dias da vida dele. E que ele não vai conseguir escapar daquela prisão com vida. E eu acho isso extremamente significativo para a gente pontuar aqui. Sabe por quê? Porque Deus não iria livrar Paulo da morte, mas livrar Paulo na morte. Na morte cessaria o sofrimento de Paulo, o nome de Deus seria glorificado, ele cumpriria a carreira, havia guardado a fé. Que postura firme a de Paulo. Fantástica a posição de Paulo. Depois o pessoal fica dizendo que eu falo fantástico demais. Mas quem manda que a Bíblia só tem homens fantásticos? No versículo 18 de 4 a Timóteo, olha o que ele diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra de Satanás e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja ele na minha entrada a glória para sempre e amém. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo, entre outras palavras, está dizendo assim: se ele matar, ele vai estar me dando é uma promoção. E quando eu estiver entrando no céu com a minha fé preservada, é o nome de Deus que vai ser glorificado na minha entrada. Que comunhão fantástica. Injeções de ânimo no caráter, no temperamento, na alma, no espírito de Timóteo, que naquela hora estava meio claudicante. E tinha muitos motivos para isso, porque era deserção de todo tipo. Nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz para Timóteo: você pensa que só estão deserdando de você, é? De mim também. Ele diz: Demas, olha só o que ele fala de Demas em 2 Timóteo 4 e 10. Porque Demas me desamparou, amando mais o presente século, ele foi para Tessalônica, de crescente para a Galácia. Tito também foi para a Dalmácia. E de Alexandre? Alexandre o Latueiro, do versículo 14, ele diz assim: além de deserdar, me causou muitos males. Os historiadores dizem que Alexandre, quando se desviou por causa dessa pressão que houve, por causa do incêndio em Roma, produzida por Nero, o Alexandre, ele indica o endereço onde os irmãos congregavam, e o exército vinha e matava todos os crentes que estavam reunidos ali. Por isso Paulo fala de um grande prejuízo ao evangelho que o Alexandre causou, e entrega ele para Deus. Nessa hora, irmãos, de caos absoluto, de isolamento total, de deserção completa, Deus irá usar alguém para consolar a Paulo da mesma forma que Paulo estava sendo usado por Deus para consolar Timóteo. Sabe por quê? Porque nós precisamos muito de Deus, sim ou não? Mas se a gente precisa de Deus, gente precisa também de gente. Quantas vezes você não precisa de um irmão que te dê uma palavra de ânimo? Não é Deus que vai sair do céu para te animar, não. É o irmão que você milita com ele a mesma causa em nome de Cristo. Gente que senta do teu lado na igreja todos os dias, que está com você na escola dominical, que participa do mesmo grupo pequeno que você. Gente que pode te animar nas horas difíceis, que pode te fortalecer nas horas de fraqueza, que pode te levantar nas horas de queda. E Paulo está mostrando para Timóteo que ainda existe amizade verdadeira. E é desses amigos que nós precisamos nas horas difíceis. E essa é a grande proposta para 2015. Quantos amigos você tem aqui na igreja? Eu quero lhe fazer um desafio. Dobre esse número. Quantos benefícios você fez para esses amigos que você tem aqui na igreja durante esse ano? Eu tenho uma segunda proposta para você, bem diferente da primeira. Dobre o número dos benefícios que você fez a ele. Quantas vezes você orou por esse amigo durante esse ano? Eu tenho uma proposta mais diferente ainda. Gaste o dobro do tempo do que você gastou orando por ele, orando mais intensamente ainda por ele. O Paulo, nesses momentos traumáticos e difíceis, conta do socorro que aconteceu enquanto ele esteve preso em Roma, perseguido pelo imperador e pelo exército romano. Ele fala que tinha um cara ali, o nome dele era Onesíforo. É bem estranho o nome dele, mas esse cara foi um tremendo companheiro de jornada de Paulo. Sabe, uma das coisas mais maravilhosas de igreja é termos um amigo a quem compartilhar, com quem sofrer junto. Às vezes eu não tenho uma solução que o Falcão gostaria que eu tivesse, mas na hora em que ele precisa, se eu tiver com ele só, apenas fazendo companhia, olha, Falcão, eu não posso realizar aquilo que você está precisando que eu realize, mas eu estou com você, meu irmão. Você vai passar com companhia esse sofrimento que você está passando. Você não vai passar sozinho. Isso só já é muito. E naquela época em que todos deserdavam da fé, Paulo disse: Onesíforo não deserdou. E ele dá características especiais desse irmão. Ele diz que ele era um amigo abençoador. No versículo 18, o Paulo diz assim, olha, do capítulo 1, o Paulo diz que o Senhor lhe dê a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou enquanto ele estava comigo em Éfeso. Por quê? Enquanto Paulo passou 3 anos em Éfeso, o Onesíforo foi muito importante no ministério de Paulo, e o Timóteo estava com ele ali, ele viu. Mas o Onesíforo, quando Paulo esteve abandonado em um cárcere lúgubre em Roma, era ele que se mudou de Éfeso e foi para Roma para cuidar de Paulo lá. Na hora em que todos esqueceram de Paulo, era Onesíforo que estava cuidando dele, que não se envergonhou dele, que não teve medo de ser preso também por causa dele. Ele também é um amigo consolador. Aliás, por ser um amigo consolador, ele está ocupando um papel coadjuvante ao papel de Cristo e ao do Espírito Santo. Porque Jesus disse assim: eu preciso ir para o Pai para enviar o outro consolador. Então ele estava dizendo: eu sou o primeiro consolador, o segundo consolador é o Espírito Santo, e Deus vai usar outros em consolação. Na hora em que você está sendo usado para consolar alguém, é o Espírito que está te usando, porque ele é o consolador, varão. Perceba a importância de Onesíforo na vida de Paulo, no momento mais crucial do ministério de Paulo. O ministério de louvor já pode vir para aqui, que eu vou estar me encaminhando para o encerramento. Mas, gente, na mesma intensidade e proporção que nós precisamos de Deus, nós precisamos de irmãos amigos dentro da igreja. E a última palavra que eu trouxe em um dia de domingo é uma palavra de desafio para você. Você precisa mirar na igreja pessoas que precisam da sua amizade e você precisa se aproximar dessas pessoas. Eu vou definir o conceito de amizade que foi reformulado no meu coração essa semana em uma reunião espiritual que eu participei. Para mim, ser amigo de uma pessoa é oferecer a sua caneca de papai para ele tomar café na caneca que você deu para ele. Para mim, amigo, para ser amigo mesmo, você tem que dar o seu copo de Coca-Cola para aquela pessoa tomar com você. Precisa olhar para mim não, Elias, que eu não vou falar que é você não, que deu para o Tairon a caneca de café e o copo de Coca-Cola para ele tomar não. Não existe sentido num cristianismo onde as amizades não se estabeleçam. Quando a gente sai do mundo, a gente perde todos os amigos do mundo. E se nós não desenvolvermos amizades saudáveis, sadias, que nos façam crescer aqui, eu estou brincando, cara, mas vou te dizer uma coisa, eu queria que todos os genros tivessem um sogro que nem você. Seriamente, vamos dar uma salva de palmas para ele. O Elias tem sido um grande homem de Deus, um exemplo para nós aqui na igreja, sério mesmo. Eu admiro muito a fé do Elias, não por causa da relação dele com o Tairon Lógico, mas por causa da relação dele com Deus. Não faz sentido a gente ser cristão e não ter amizade uns com os outros, viver as turvas, brigando, se desgastando por causa de picuinhas, por causa de sentimentos egoístas, com coisas daqui que muitas vezes não nos levam a nada. Paulo faz uma intercessão, que eu gostaria de fazer dela uma referência aqui, para que ela fosse a referência final dessa mensagem. Olha a intercessão que ele faz por Onesífero, diante de todos os benefícios que a amizade que ele tinha com Paulo e que Paulo desfrutou e pôde participar. Veja a oração que Paulo faz em retribuição. Ele diz assim: que o Senhor conceda misericórdia a toda a casa de Onesífero. Você entende o que eu estou falando? Você faz um benefício a alguém e é a tua casa que vai ser abençoada. Você estende a mão para um irmão. Ei, escuta só. Jesus reclamou de Paulo: é a mim que você persegue. Embutido nessa reclamação de Jesus está a realidade e a máxima de que quando você abençoa, é também a ele que você abençoa. Por isso ele disse que quando nós damos um copo d'água a alguém necessitado, nós estamos dando um copo d'água a ele também. Quando nós damos uma roupa a alguém que não tem roupa, é a ele que nós estamos dando. Quando você faz uma amizade e causa benefícios a uma pessoa que está no seu convívio cristão, é a Jesus e a Deus que você está beneficiando. E nós temos desfrutado de muito poucas amizades no nosso rol cristão. Ele diz assim: que a misericórdia do Senhor alcance a toda a sua casa, porque muitas vezes ele me recreou. Sabe o que é recrear? É renovar o ânimo, é remotivar a vida. Ele está dizendo: muitas vezes, quando ele chegou para me visitar lá na prisão, eu estava caído, derrubado, mas ele sempre tinha uma palavra de oração e uma palavra profética que me reanimava e que me causava um revigoramento do espírito. Será que você tem uma palavra profética assim para dar sempre a alguém que está triste? Será que você ora quando você sai de casa: Deus, me dá um amigo hoje para eu dizer para ele que ele é a pessoa mais amada do mundo, porque eu o amo demais, eu vou interceder por ele, eu vou me preocupar com a causa dele? Ele diz assim: e nunca ele se envergonhou de mim enquanto eu estive preso em cadeias. Que palavra tremenda. O ano está acabando e todas as vezes que o ano está acabando a gente fica lançando para o ano seguinte um rosário, como diz católico, de pedidos do que a gente quer que Deus faça por nós. Eu queria que você fizesse diferente esse ano. Eu queria que você pedisse só uma coisa a Deus. Diga para Deus: Deus, me dá mais amigos. Isso significará mais trabalho para você. Isso significará que você vai ter mais paciência para usar, isso significará que você vai ter que dividir mais os seus bens, o seu tempo, o seu dinheiro, mas isso significa também que você pode estar amando a muitos e cuidando de muitos que pode estar fazendo a obra de Deus. Quantos amigos você tem na igreja? dobre o número. Quantos benefícios você tem feito a Ele, procure fazer o dobro. Quantas horas de oração você gastou nesse ano por Ele, dobre o tempo de oração por eles. E que Deus te abençoe na construção daquilo que é um dos valores mais estabilizantes do cristianismo no meu coração: a voz de um amigo que te diz, vai, se esforça mais um pouco que eu estou te ajudando, vem, eu te estendo a mão, está difícil, eu vou lhe puxar, vai ser a sua força que já fraqueja, mais um pouco de força minha, e a sua força com a minha, vai ser suficiente para a gente arrastar você desse lamaçal de dificuldades que você se envolveu, e juntos nós vamos vencer. Sabe o que é que acontece? Quando ele vence, a alegria também é sua, porque a vitória dele também é sua. Que no ano de 2015, você ofereça a sua amizade para abençoar a vida de muitas pessoas, e que através da sua vida, como através da vida de Onesífero, que abençoou a vida de Paulo, muitos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Quem quer ter mais amigos? Alguém que não era de Deus, que não estava na presença de Deus, ou que pelo menos, a gente não pode julgar que não é de Deus, né? Mas pelo menos eu posso dizer que aparentemente não está na presença de Deus como nós estamos. Compôs uma música dizendo que queria ter mais de 1 milhão de amigos. Para quê? Para poder mais forte, poder cantar. Sabe, eu vou sentir que você cumpriu essa palavra se em dezembro de 2015 a gente já tiver que fazer 2 cultos aqui, ou tiver que puxar a igreja para trás, porque aqueles a quem você amava, você começou a convidar insistentemente e em oração para que ele estivesse na presença de Deus, e você trouxe ele para a igreja, e ele está congregando aqui com a gente. Um amigo ganha outro amigo para Jesus. 2 amigos ganham mais 2 amigos. 4 amigos ganham mais 8 amigos. E assim a gente vai engordando a fileira daqueles que reconhecem em Jesus o seu Salvador. E aí a gente pode cantar como aquele poeta do mundo que fez essa música: mais de 1 milhão de amigos, o cântico vai ficando muito bonito. A primeira vez que eu entrei numa igreja com mais de 10 mil membros, a coisa que me impactou não foi a pregação do pastor. Primeira vez que eu entrei numa igreja de 10 mil membros, a coisa que mais me impactou foi o som das muitas vozes cantando. Mais de 10 mil pessoas cantando, mais de 10 mil pessoas aplaudindo, mais de 10 mil pessoas glorificando. Eu acredito que a Gênesis um dia terá mais de 10 mil membros. E se você crê nisso, diga amém. Agora, se tu é mais crente mesmo, diga: eu vou trabalhar para isso. Se levante, vamos terminar esse culto com uma adoração ao nosso Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, que tem nos guardado, que tem confirmado a nossa fé, que tem animado o nosso coração e que tem alegrado o nosso espírito. Vamos adorar o nosso Deus nessa hora. No último louvor, se você pode, se anime em Deus, não saia ainda, que nós temos uma última ação no culto, mas nós queremos adorar em conjunto nessa noite. Nós vamos declarar profeticamente que novas amizades, melhores amizades, no padrão daquela que Onesíforo tinha com Paulo, vão surgir aqui. Você canta forte isso nessa noite? Mesmo que não esteja sentindo, que é para profeticamente chamar a unção de Deus para vir sobre a tua vida. Você pode fazer isso nessa noite, canta mais forte.
Onde flui o rio
tive uma visão hoje com o Everton. Vem cá, eu quero lhe entregar uma visão que eu tive nessa noite. Receba de Deus, varão, que é coisa preciosa para a sua vida. Por que você vem rindo? Estou falando sério. Eu tive uma visão de que ele está ficando mais velho exatamente hoje. E que por causa disso nós vamos cantar parabéns. É amanhã, é? Então a visão veio turva. Vamos orar pelo Everton. Levante assim a sua mão na direção dele. Nós vamos abençoar a vida do Everton com uma oração. E vou pedir a Deus para que ele me dê visão mais clara da próxima vez. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida do Everton. O Everton tem sido um obreiro da tua obra. E nós queremos te pedir, Deus, faz desse ano um ano muito especial para o seu espírito, para a sua alma, para o seu coração, para sua casa, para sua família. Dá a ele experiências novas que possam se tornar instrumentos para o exercício da tua obra, eficazes para destruir ciladas e fortalezas de Satanás. Faz essas coisas para que a alegria do teu filho seja plena e completa na tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.